dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 30 de agosto, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou falar, dentre outras coisas, sobre o evento de anúncio dos próximos iPhones, invasão nos servidores da Opera, ferramenta da Microsoft de combate ao abuso online e os algoritmos do Facebook fazendo a rede passar vergonha. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre a Nike, que se envolveu em uma polêmica enorme depois da atualização do aplicativo Nike Plus Running, que agora inclusive se chama Nike Plus Run Club. Isso porque quando a empresa liberou a atualização na semana passada, ela mudou bastante a estrutura do aplicativo e acabou removendo algumas funções que a galera gostava bastante. Por causa disso, a conta do Nike Plus Run Club no Facebook vem sendo bombardeada de reclamações, e enquanto isso, a média das avaliações do app tanto na App Store quanto na Play Store desabou para coisa de uma ou duas estrelas. Em meio a toda essa polêmica, a Nike está tentando contornar a situação, explicando para a galera as vantagens da nova versão do app, mas pelo andar da carruagem, parece que ela não vai ter muitas opções se não reverter as mudanças antes que os usuários migrem em massa para outros aplicativos. Quem ouviu o Loop Matinal de ontem deve se lembrar da notícia sobre os Trending Topics do Facebook. Resumidamente, a rede trocou uma equipe de seres humanos por alguns algoritmos para selecionar os assuntos mais importantes de um jeito imparcial, mas não demorou nada para o plano dar errado. Isso porque o algoritmo selecionou uma notícia falsa e bem controversa para entrar lá nos Trending Topics, achando que ela era verdadeira, e obrigou um bom e velho ser humano a ter que descadastrar a notícia manualmente, o que, além de ter feito o Facebook passar vergonha, mostrou que nem sempre dá para deixar as coisas na mão do algoritmo. E ainda sobre o Facebook, ontem o Mark Zuckerberg disse que logo logo qualquer usuário vai poder ativar aquela ferramenta que serve para avisar os amigos e familiares que tá tudo bem depois de um desastre ou acidente. Isso é legal porque hoje a responsabilidade de abrir esse safety check fica na mão do Facebook e eles nem sempre dão conta de cobrir todos os problemas que acontecem mundo afora. E falando em redes sociais, o diretor de operações do Snapchat disse que ainda nesse ano eles vão passar a disponibilizar novas formas de segmentação para publicidade. De acordo com ele, o que o Snapchat vai fazer é dar para os anunciantes um jeito de exibir propagandas ali na área Discover, levando em conta os hábitos e comportamentos do usuário, o que é um passo além do que eles já fazem hoje, que é segmentar por idade, gênero, sistema operacional e a operadora. Na prática, isso vai permitir, por exemplo, que uma loja de esportes inclua ali na área de Discover um anúncio de, sei lá, camisa de futebol para quem segue uma conta de esportes, mas não exiba isso para quem não se interessa pelo assunto. E enquanto isso, parece que o TripAdvisor vai seguir a tendência do mercado e também quer abandonar o Google Maps como fornecedor de mapas para eles. Isso porque eles anunciaram a compra de uma empresa de mapas chamada City Maps, e apesar dessa empresa seguir operando como empresa independente, juntos eles vão desenvolver uma plataforma mais útil para turistas do que o Google Maps tem a oferecer. Um exemplo disso é que hoje o City Maps já mostra ali no trajeto pesquisado quais são os pontos turísticos que ficam ao longo do caminho, que é bem útil para quem está passeando pela cidade, e o negócio agora vai ser esperar para ver o que as duas empresas vão desenvolver juntas para ajudar no dia a dia dos viajantes pelo mundo. Agora aqui vai uma notícia rápida para você que estava de olho no telefone V20 da LG, que vai ser o primeiro smartphone do mundo a ser lançado com Android Nougat. Ontem a LG contou pra gente aqui do Loop Infinito que o V20 não vai ser lançado no Brasil, matando as esperanças de quem torcia por uma boa notícia no evento de anúncio dele que vai rolar no dia 6 de setembro. Ontem a Microsoft anunciou o lançamento de uma ferramenta feita para combater discursos de ódio e posts abusivos e que vai funcionar para todas as plataformas da empresa, tipo o Skype, o OneDrive, o Outlook, o Xbox Live e assim por diante. Num post anunciando a novidade, a Microsoft falou que valoriza a liberdade de expressão e sabe como esse é um assunto extremamente delicado, mas que ela acha que pode melhorar a forma como ela lida com conteúdos abusivos postados nas plataformas dela. Por conta disso, essa ferramenta, que consiste no formulário bem simples de preencher, pede para a pessoa deixar o e-mail dela, a plataforma onde aconteceu o ataque e a descrição do que rolou. A empresa vai receber pedidos de remoção de conteúdos discriminatórios referentes à idade, gênero, nacionalidade, raça, orientação sexual, religião e porte de deficiências. A Microsoft disse que todos esses casos vão ser sempre analisados com cuidado antes de uma decisão de remoção ou não ser tomada, e ela aproveitou para divulgar um segundo formulário que pode ser preenchido por pessoas que se sentirem prejudicadas com a remoção de um conteúdo. Ontem a Philips anunciou a expansão da linha Hue, que é aquela de lâmpada que dá para controlar pelo celular, e lançou um sensor de movimento que vai poder desligar e ligar as luzes da casa automaticamente conforme a pessoa for se deslocando pelo lugar. De acordo com a empresa, esses sensores levam meio segundo para perceber quando alguém entra ou sai de algum ambiente, e até 12 sensores podem ser conectados à mesma central de controle das lâmpadas. Junto com esse sensor, a Philips aproveitou para anunciar uma nova versão das lâmpadas Hue, que trazem uma variedade maior de tons verdes e azuis, o que era um pedido frequente de quem tem essas lâmpadas. E falando em lançamentos, ontem a Fitbit anunciou novas versões de dois wearables deles, que são a Fitbit Charge 2 e a Fitbit Flex 2. A Fitbit Charge 2 tem um design novo, traz um recurso de guia de sessão de respiração, melhora o acompanhamento do ritmo cardíaco, puxa informações de GPS do telefone e tem mais modalidades de atividades físicas para acompanhar. Além disso, ela tem pulseiras intercambiáveis, o que é uma coisa que faz bastante sucesso nessa categoria de produtos. Já a Fitbit Flex 2 ficou menor, tem 2/3 do tamanho da versão anterior, melhorou a resistência à água, inclusive dá para usar durante a natação, reconhece algumas atividades físicas automaticamente e tem um recurso que fala para a pessoa se movimentar um pouco quando ela está parada faz um tempo. A exemplo da Charge 2, a Flex 2 também tem um pezinho ali na moda, tem uma versão especial que deixa ela com cara de joia e as duas já estão em pré-venda nos Estados Unidos com entrega prevista para o final de setembro. Enquanto a Charge 2 vai custar $150, a Flex 2 vai sair por 100 obamas. Agora, junto desse anúncio, a empresa aproveitou para liberar uma atualização do app dela que traz um recurso chamado Fitbit Adventures. Ele dá para o usuário a possibilidade de simular atividades e corridas famosas, como por exemplo a Maratona de Nova York. Agora, ó, alerta de segurança do dia. Ontem a Opera, que faz o navegador e também faz aquela VPN gratuita que eu comentei aqui dia desses, ontem eles anunciaram que um hacker conseguiu acessar o sistema de sincronização de dados deles e roubou logins e senhas de um pouco mais de 1 milhão e 700 mil usuários. Num post anunciando a invasão, eles disseram que apesar de criptografarem todas as informações que eles armazenam de quem usa o sistema de sincronização de dados, eles resolveram resetar todas as senhas de quem tem conta lá com eles. Além disso, eles aproveitaram para recomendar que qualquer um que tenha conta lá com eles troque também as senhas de outros serviços, caso eles também usem a mesma senha para mais de uma coisa. E agora eu vou falar da Apple e de um app que fazia jailbreak, que foi removido ontem da App Store. Esse app, que fingia ser uma plataforma de compartilhamento de imagens, era na verdade uma versão da ferramenta de jailbreak do grupo Pangu. Ele foi disponibilizado no domingo lá na App Store e foi removido ontem à tarde depois que ele começou a ficar meio famoso e fez a equipe de revisão de apps passar vergonha. Ainda sobre a Apple, pintou a informação de que foi aberto um processo conjunto de usuários de iPhone 6 e 6 Plus por conta daquele defeito da tela e do touchscreen que eu venho comentando por aqui. Era só uma questão de tempo, né? Esse processo foi aberto no Tribunal da Carolina do Norte e pede que a Apple seja obrigada a reconhecer esse defeito de fabricação, além de também tentar obrigar ela a abrir um programa de trocas para os aparelhos afetados. Agora atenção para a galera dos betas. Ontem saiu uma nova versão do macOS Sierra para desenvolvedores e para quem está no programa de betas públicos. Já uma outra coisa que apareceu foi uma matéria lá no Business Insider trazendo mais informações sobre aquele programa Carpool Karaoke que eles estão gravando para Apple Music. A matéria, que conta com declarações do produtor da série, diz que a versão da Apple vai abrir um pouco o espectro e não vai se limitar só a músicos. Ele diz que podem aparecer por lá atores de Hollywood, por exemplo, e que o programa vai ter uma pegada mais de bate-papo e até de documentário do que só de duas pessoas cantando ali no carro. Meio táxi do Gugu, né? Vamos esperar pra ver. E fechando a parte da Apple, ontem ela finalmente enviou pra imprensa o convite pro evento de anúncio dos próximos iPhones, confirmando os rumores de que ele ia rolar mesmo no feriadão aqui no Brasil, dia 7 de setembro. O convite mostra uma espécie de recorte do logo da Apple feito de luzes fora de foco e aquele efeito bokeh, e com a frase "nos vemos no sétimo", que é uma brincadeira tanto com o dia 7 de setembro quanto com o iPhone 7, que ninguém sabe se vai mesmo ser o nome do aparelho. Isso a gente só vai descobrir no dia do evento, que inclusive a gente aqui do Loop Infinito vai cobrir ao vivo, como de costume. A gente vai comentar em tempo real tudo o que for pintando por lá, o evento está previsto para começar às 2 horas da tarde no nosso horário aqui de Brasília, e eu já deixei o link para nossa live aqui na descrição do episódio. Por isso, se você quiser ver o evento com a gente, pega o link aqui e já deixa nos seus favoritos que a cobertura vai ser legal. E por último, ontem a Samsung anunciou o lançamento de dois computadores tudo em um aqui no Brasil e também do notebook Style S50. Essas três máquinas já estão à venda e vêm com o Windows 10 Home instalado. Em relação às especificações, o notebook Style S50 tem um processador Intel Core i7, 8 GB de RAM, tela de 13,3 polegadas com resolução Full HD, drive SSD de 256 GB e custa R$ 6.500. Já os computadores tudo em um, que se chamam E1 e E2, vêm com 4 GB de RAM, tela de 21 polegadas e meia Full HD, 500 GB de espaço em disco, 4 caixas de som embutidas e 2 entradas HDMI. A diferença entre os dois está no processador, o que influencia no preço. Enquanto o E1 tem um processador Intel Celeron de sexta geração e custa R$ 2.300, o E2 tem um Intel Pentium de sexta geração e custa R$ 2.500. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e no loopmatinal.com, junto com todos os outros links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você quiser contribuir com o podcast, e eu volto amanhã de manhã. Falou! Pra você que tava de olho no telefone V20 da LG. Fala 3 vezes rápido isso. Não dá. Ontem eles anunciaram que um hacker conseguiu acessar o sistema... De... Acessar o sistema.